Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. They go to Rush. Montana.
E a corrida pelo ouro recomeça, e você, ouvinte, está convidado nessa saga. Episódio número 114 do The Gold Rush Brasil. Aqui quem fala o seu host de hoje, Gelson Carvalho. Com a parceria dele, o rapaz que não ia gravar hoje, que a mulher não ia deixar, alguma coisa assim, não sei direito o que estava acontecendo. O Alan, do Endzone 51. Fala, Alan.
Fala, pessoal. Na verdade, estava rolando uma censura, mas eu apelei para hackers russos. E não conseguiram me deixar de fora do programa. Eu entrei por um canal privado aqui. Estamos nós na gravação.
Um IP privado ali do Alan para participar. Bom, e junto conosco, retornando aí depois de um longo inverno, diretamente do 49ers do Caos, o Luiz Felipe. Tá? Luiz Felipe. Fala, Luiz.
Certo. E aí, pessoal? Bom estar de volta. Faz tempo que eu não apareço aqui. A faculdade está me matando, mas está dando umas cornetadas agora.
Bom, com esse grupo seleto aí, vamos... Nossa, mas... A gente vai faltar corneta, vamos falar sobre a derrota contra os Cowboys, o preview do próximo jogo contra os Cardinals em casa, e também as perguntas no Twitter. E vamos para o episódio. Bom, e lá no Twitter, quem quiser falar lá conosco, no The Gold Rush PR, toda semana lá abrimos as perguntas para vocês. Às vezes a gente não faz, mas tem toda semana perguntas, pode ficar no vácuo às vezes. Né? O André Pimenta já pergunta, Josh Rosen seria um backup? Não estamos morando baixo para essa posição? Não estamos morando baixo? Mirando, eu acho que deve ser, então seria isso, né? Josh Rosen seria um backup, não estamos mirando baixo para essa posição. E aí, a notícia de hoje, a gente tá gravando na quarta, é que o Josh Rosen foi trocado, né? Foi trocado não, né? Nem trocado foi, só foi contratado, porque ele tava no practice squad dos Bucks, e a gente tava sem quarterback reserva. E aí, Alan?
Ele tava na xepa, né? Falou isso, você não quer falar primeiro? Você que acompanhou o draft dele aí? Porque o que eu vi na NFL não foi nada animador, né? De repente você tem uma perspectiva mais animadora pro nosso ouvinte.
É, o que acontece é que eu devo ser uma das pessoas mais desanimadas com relação ao Josh Rosen, né? Ele não ficou no practice squad NFL por 14 semanas à toa. Então, eu acho que é o que eu comentei ontem. Ele vai chegar e a melhor chance dele é brigar pra backup no ano que vem. Tem a expectativa alta com relação a ele, não.
E aí, Alan, o que você achou do Josh Rosen na NFL?
Não foi nada animadora. Inclusive, eu tava vendo o stat, parece que ele teve... Eu não gosto muito de DVOA individual, né? Que eu acho que começa a perder um pouco da eficácia da métrica. Mas pelo menos é um referencial, né? Ele teve acho que menos 63 numa temporada e menos 58 na outra. É um negócio bizarro, assim, né? Então, se for considerar pelo que ele jogou até agora, não tinha nem que considerar a possibilidade dele ser um backup. Mas respondendo principalmente a pergunta do ouvinte, né? Eu acho que se o plano do 49ers fosse ele como backup, realmente estaria mirando baixo. A gente não sabe se é o plano, né? Até como um quarterback número 3, não seria o fim do mundo, mas eu acho que nem chega a esse ponto, né? Talvez o 49ers tenham 3 quarterbacks ano que vem e o Josh Rosen poderia ser o quarto, brigando aí com algum outro jogador pela terceira vaga, né? Se for nesse sentido, eu não vejo por que não dar uma oportunidade, né? Agora não é nem o caso de agora, né? Agora a gente precisava de algum quarterback para tapar um buraco lá. Então, entre todo mundo que estava nos practice squads, não tem ninguém que você vai, nossa, né? Que oportunidade. Então, entre o Josh Rosen e qualquer outro, não vejo como uma notícia ruim, né? Terem chamado ele.
O Josh Rosen sempre chegou com muito hype na NFL, né? Alguns consideravam ele o melhor quarterback no draft de 2017, 18 já, né? E ele já rodou 4 times da NFL, né? Saiu dos Cardinals, daí foi para os Dolphins, Bucks, para onde mais que ele foi? Agora os 49ers. Então, um cara já rodado com poucos anos, pouca experiência em campo também, não foi muito utilizado em campo.
É, a questão agora é ver como ele se adapta, né? Porque não sai, ninguém sai no top 10 se não tiver ferramenta, mas as ferramentas que ele tem não encaixaram tanto com o estilo do jogo da NFL, né? Pelo menos o estilo de jogo hoje. Talvez se fosse 15 anos atrás, Josh Rosen ia ser um dos melhores quarterbacks da liga. Mas a liga tá... Não tô escutando.
Pode continuar.
Ah. Mas a liga tá pedindo muita mobilidade a mais do que o Josh Rosen tem. Tá pedindo pra... o jogo tá mais rápido do que ele costuma processar. Então, eu acho que não dá pra colocar tanta esperança nele ser o jogador do futuro de 49ers. Pelo menos não pra titular, igual tem muita gente falando. Eu acho que pra reserva é bom se não precisa entrar. Então, pra manter ele no time, deixei ele pra pelo menos criar competição. Se teve competição entre Nick Mullens e Betard, dá pra ter competição entre Nick Mullens e Josh Rosen também.
Bom. Próxima pergunta aqui do Felipe Bazante. Vocês acham que essa é uma boa possibilidade para o próximo ano? Richburn Center, Brunskill de White Guard, cornerback top 1, top na primeira rodada do draft, e um QB na segunda rodada para ser backup. Por exemplo, Kyle Trask ou Mac Jones se cair muito. E aí, vocês acham que é uma boa opção? Bom, primeiro o Richburn tem que jogar, né? Tem que ficar saudável, né?
Mas o Kyle Trask não é quarterback que tá sendo cotado no alto? Fala aí, Luiz, você que manja de draft. Draft não é minha área.
O Trask tá entre os seis principais, mas é complicado sair seis no primeiro round. Acho que capaz de sobrar alguns pro segundo.
Eu só acho estranho considerar a ideia, né? O conceito de draftar um quarterback no segundo round para ser backup, né? Não vejo muito sentido nisso. Se você for draftar ele no segundo round, ainda mais considerando que os 49ers vão ter aí um pick entre os top 15, né? Então é um pick alto de segundo round. Se for para pegar um quarterback, tem que ser um quarterback que você considere que tem uma possibilidade real de vir a ser titular. Lógico que a margem de erro é bem maior do que se você estivesse pegando no começo do primeiro round, mas ainda assim tem que ser um jogador que você vê potencial para ser titular. Se você tiver muita expectativa que o máximo que ele vai conseguir ser um backup, não vale a pena gastar uma pick de segundo round nele.
Bom, e aí, a ideia de pegar um cornerback na primeira rodada?
Eu gosto, né, mas eu já nem acredito mais nisso, porque em 20 anos aí acho que a gente não pegou ninguém, né? E realmente a gente tá precisando de um cornerback alto, mas sei, a gente precisa de, se não conseguir, se não for apostar na manutenção do DeFord e do Richburg, a gente vai precisar de center e de edge rusher, né? Um pass rusher, seja um speed rusher. Eu acho que o Shannon tende a valorizar essas duas posições mais do que um cornerback, né? Agora depende muito da força da classe, né? Às vezes você sobra um cornerback muito bom no primeiro round e você olha para as outras opções das outras posições e fala, pô, o cara que sobrou de center ou não tem nenhum center top, de repente, o cara que sobrou de pass rusher no meu pick já não é na primeira prateleira, um segundo escalão, aí você vai acabar indo muito... Eu acho que não dá para pensar muito no draft em posição, tirando com exceção a estratégia de quarterback, porque depende muito do jogador que tiver disponível, né? Acho que se você tiver um cara muito bom disponível numa posição que não era que você estava pensando em pegar, paciência. Talento é talento, você põe para dentro do campo.
Bom, tem algum nome aí bom para ser na primeira rodada de cornerback, Luiz?
Corner?
Isso, Corner.
O Patrick Surtain de Alabama tá marca bem impressa. O Fernandes parece que tava querendo jogar um pouco mais em na mano ultimamente, então seria uma ideia boa. O Patrick Surtain. Tem o J.C. Horn de South Carolina, que também esse ano jogou demais. Ele alinhou contra o Pitts. Jogo contra Florida fez um bom jogo, mas falar de draft antes da free agency, principalmente com a relação do 49ers agora é complicado, porque, por exemplo, se o 49ers não consegue trazer o Trent Williams de volta, o left tackle passa a ser a prioridade, né? Então, dá pra manter, eles preferem manter o Weston Richburg, preferem manter o Daniel Brunskill de right guard. Se não tiver left tackle, a gente tem que ir de left tackle, não dá pra jogar com o Justin Scholar, né? Então, eu acho que é um caminho. Se o 49ers acreditar de quem tá lá, cornerback talvez seja a principal deficiência do time. Mas eu acho que, além desse, tem vários outros caminhos para poder seguir.
Então, Luiz disse aí pra você esperar um pouquinho. Sossega. O Glaucio Lima fala, se tivermos Zach Wilson, teremos Jimmy? E como cada um afetaria o cap do Niners no geral nos possíveis cenários? E aí? E se draftar Zach Wilson? É corte direto do Jimmy G ou vocês acham que mantém ainda um ano?
Corte, acho que é uma hipótese que tá fora de cogitação, né? Porque o Garoppolo tem mercado, né? Então, supondo que os 49ers não queiram continuar com ele, porque queira reduzir salário, né? E que draftou alguém alto, com certeza dá para conseguir uma troca boa até, né? Então não teria por que cortar direto. Agora, se draftar o Zach Wilson, pelo que eu ouço, provavelmente a gente teve que subir aí para um top 5, né? No mínimo. Então, é um investimento bem alto, né? Quando você investe em um top 5, normalmente os times tendem a abraçar a causa, né? Não, agora eu vou com esse é meu cara, apostei tudo nele. E então, nesse cenário, não seria surpresa se os 49ers seguissem em frente sem o Garoppolo. Particularmente, eu acho até que eu sou uma posição minoritária, eu não gosto dessa ideia. Mesmo que pegasse o Zach Wilson, que eu adoraria que pegasse um quarterback alto, né? Quer dizer que o time realmente acredita no jogador, mesmo assim eu gostaria que mantivesse o Garoppolo, primeiro porque por mais que o prospect seja um cara que você acredita, os times mais erram do que acertam no draft. Então você vai botar todas as suas fichas no rookie que você não sabe se efetivamente vai entregar o que você está esperando. O Garoppolo, pelo menos, você sabe que joga o suficiente para o time ser competitivo e tem chance de ser campeão com ele. Então eu não abriria a mão de um quarterback desse até ter certeza que eu tenho um cara melhor dentro de casa. E segundo, que eu acho que um quarterback veterano ajuda muito na adaptação do rookie na NFL, principalmente no esquema do Shanahan, que todo mundo que já teve contato com o esquema diz que é um esquema complicado, denso para você assimilar logo de cara, né? Então, eu acho que o caminho ideal para um rookie em adaptação na NFL é você chegar com um veterano que vai te ajudar nessa adaptação ao playbook e vai te tirar a pressão de ter que jogar logo de cara enquanto você está se adaptando à velocidade, né, à força do jogo da NFL, que é maior que no college. Então, eu gostaria que mantivesse o Garoppolo com qualquer estratégia, draftando um quarterback alto ou não.
E aí, Luiz, o que você prefere?
O cenário ideal para mim também seria isso. Eu até comentei lá com o velho domingo. Para mim, o ideal seria pegar um quarterback que dê para desenvolver, que tenha um teto maior que o do Jimmy Garoppolo, né? Mas não necessariamente mandar o Garoppolo embora, porque, como o Alan já falou bem aí, o Garoppolo não é um cara que dá para substituir com facilidade. Então, a gente deixar um ano ou dois o Jimmy Garoppolo no nível que a gente sabe que é garantido, talvez seja ideal, e desenvolve o Zach Wilson junto, né? Ao invés de jogar direto na fogueira para queimar, dá um tempo para ele se adaptar à velocidade da liga, coloca no final de alguns jogos e desenvolve ele ao invés de colocar direto. Esse para mim seria o cenário ideal, mas tem o cenário também que o Fernandes está apertado de cap e talvez não seja tão animador pegar um quarterback no primeiro round. Você não tem cap para poder pegar um left tackle, por exemplo, se o Trent Williams sair. Você não tem cap para poder pagar um cornerback se não voltar mais ninguém. Então é complicado gastar a primeira escolha no quarterback e ainda gastar 27 milhões em outro. E você acaba alocando mal os recursos aí, né? Então é uma questão a se pensar. Talvez se confiassem bem no Zach Wilson, que ele vai render já no ano 1, talvez a saída do Garoppolo seja uma possibilidade viável, mas eu não acredito nisso não.
Bom, próxima pergunta aqui do Felipe Bastante de novo. Quem vocês iriam no draft a partir da quarta rodada? Safety, DL, wide receiver? Já que não temos a terceira rodada por causa da troca do Trent Williams. Eu acho que o Luiz aí pode explicar. A partir da quarta rodada, o que sobrar você pega, né, Luiz? Não é muito.
O Fernandes provavelmente vai ter uma terceira rodada se perder o coordenador de defesa, né? Aí ganha uma terceira rodada pra compensar. Mas é complicado. No primeiro round já é complicado falar quem que a gente pode pegar. Na quarta, então, é pior ainda. O Fernandes vai ter bastante buraco para tapar, nem que seja para backup, né? Por exemplo, defensive end, a gente só tem o DeFord e o Nick Bosa assinado. Ano que vem, a gente não tem o Ronald Blair, não tem o Kerry Hyder, não tem o Dion Jordan, não tem ninguém. Então pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade é o strong safety mesmo. A gente tem agora o Tart, que é free agent. Na reserva dele é o Marcel Harris, que é horrível. Então a gente vai ter que endereçar essa posição. Então tem muita possibilidade para ir do draft para frente.
Não foi uma pergunta ali que colocaram, mas vocês acham possível o Fernandes tentar um trade down aí para justamente por causa desses buracos, Luiz? Para ter mais pique no draft, que Querendo ou não, um jogador draftado é bem mais barato, né?
É, eu acho que não vai. Quantidade de pique não vai ser um problema nesse ano. A gente tá projetado para ter 10, né? Tem as piques que a gente já tem agora, que são 8. O terceiro round pelo Robert Salé. E tem uma de quinto round projetada pelo Emmanuel Sanders. Então, 10 piques eu acho que é o suficiente para poder fazer essa manutenção. Mas para endereçar ponto, de maneira pontual assim, eu acho que um draft só não dá conta, não.
Não é muito a cara dessa gestão dos 49ers de fazer trade down, né? Ou pelo menos de fazer um trade down muito para baixo para ficar acumulando picks. Pelo menos até agora eles não foram nessa linha. Até o contrário, né? Eles tendem mais a fazer um trade up para ir atrás dos jogadores que eles realmente gostam, né? A gente já viu vários que eles fizeram aí no primeiro round e no segundo round, né? Que são os picks mais altos. Eles não esperaram, não foram atrás dos jogadores que eles gostam. Então, se fosse para chutar, eu acho que tem mais chance deles fazerem um trade up do que down. Talvez, se pintar aí pensar um cenário igual mais ou menos do ano passado, né? Em que. Do ano passado, não, no draft passado, né? Que ainda é esse ano. Que é. Caiu um left tackle disponível ainda para entre os principais. O time estava já em vista de que ia conseguir o Trent Williams e aí conseguiu fazer um trade down pequeno, né? Então eu acho que isso pode acontecer. Pelo que me consta, esse draft é forte em tackles, né? Vamos supor que os 49ers renovem com o Trent Williams e aí se sobe um tackle bom, pode ser que tenha algum time que está, sei lá, duas, três posições atrás dos 49ers e faça uma oferta para descer pouco para ganhar um pique a mais. Acho que nesse tipo de cenário eu consigo ver um trade down bem curtinho para ganhar um pique de quarto round, acho que é mais viável.
Bom, seguindo aqui, o Felipe Medeiros, que traz umas questões aí da nossa OL, né? Pro ano que vem, left tackle o Williams, left guard o Thompson, center, aqui fica meio estranho, ele quer o Alex Smith, que vai ser free agent, daí coloca o Richburn de right guard e o McGlinch mesmo de tackle. Ou uma escolha do draft, em que posição essa linha ficaria entre as 32 da liga? Pra mim, daria pra entrar no top 10. O problema é dinheiro pra pagar todo mundo assim, né? Aí tem que pegar o Alex Mack, que não vai ser barato, o Trent Williams. Depois coloca o Richburn na right guard, que ele já jogou nos Giants de guard, não tava indo bem, não gostava de jogar de guard, né?
Porque esse cenário aí é bastante improvável, né? Se os 49ers mantiverem o Richburn, é pra ele ser o center, né? Se forem atrás do Alex Mack, não sei se ele vai ser tão caro assim, né? Porque ele já tá com 35 anos. E até gostaria, né? Eu já falei bastante aqui nos outros episódios da importância do center pro esquema do 49ers. Eu tava fazendo uma pesquisa uns dias atrás, e se você pegar todas as temporadas que o Shanahan foi coordenador ofensivo ou técnico do time, né, no caso dos 49ers, em que o time foi bem, né, que o ataque foi bem, o time fluiu bem, em todas elas ele contou com um center que teve entre as melhores notas do PFF, teve as melhores métricas entre os centers. A pior temporada de center em que o Shanahan conseguiu ter um ataque produtivo foi o ano passado. O Richburg não teve uma nota tão relevante assim, melhor do que o que a gente tem com o Garland e com certeza o que a gente teve esse ano, né? Mas muito da eficiência do ataque ano passado passou pela questão do Garoppolo por ter um release muito rápido, né? E por estar soltando a bola muito rápido nos passes curtos, compensar os problemas do pass block dos 49ers. Mas o center é um problema, já era um problema com o Richburg, mas era ok. E a hora que ele saiu, o problema cresceu. E agora que a gente está sem o Garland, o problema virou uma avalanche, né? Então eu acho que é uma posição que eu gostaria muito que eles investissem. Eu não estou confortável com o Richburg, não. Mesmo se ele voltar saudável, né? Ele não mostrou um jogo tão bom assim que você fala, nossa, né? Se ele jogar, tá resolvido. Ele custa caro pra caramba. Então, se conseguissem o Alex Mack por um preço legal e se ele tiver ainda em condições de jogar, pode ser uma diferença grande pro ataque dos 49ers, sim. Mas é que acho que nesse cenário, se trouxer o Alex Mack para ser titular, o Richburg rodou, né? Eu não vou encostar ele como guard com aquele salário que ele tem.
E aí, Luiz, o que você acha do nosso L?
Basicamente,
tem que trazer alguém?
Tem que trazer alguém, pelo amor de Deus. Mas o Alex Mack é mais pela ligação que tem com o Kyle Shanahan, né? Mas talvez se olhar no mercado, eu não sei quem tá de free agent ano que vem, mas talvez tenha alguém com um custo-benefício melhor. do que trazer um cara de 35. Mas tem que investir sim, porque o Weston Richburg é caro e não tá jogando, né? Que não tá jogando bem. Ele não tá nem entrando em campo. Então a gente tá pagando ele pra ficar do lado de fora. Ele é também uma forma boa de aliviar a cap, né? Eu não sei quanto que é o salário dele agora, mas é provavelmente alto, porque foi um free agent bem, bem caro. Se cortar ele e assinar outro alguém num contrato bem estruturado, a gente consegue liberar cap e ainda elevar o nível da posição, né? Porque a gente tem um cara que não tá jogando, se trouxer alguém pra jogar, já ajuda.
No The Athletic, eles colocaram lá que se cortar o Richburg, economiza, toma um dead cap, né? Toma uma porrada agora. Mas ainda assim economiza 5 milhões, 4,9 milhões no ano. Então é uma economiazinha, né? Principalmente se você achar que tem chance dele nem voltar a jogar, né?
O contrato do Alex Mack no Average agora é 9 milhões. Então às vezes consegue achar um center com um contrato mais para trás, estruturado mais para trás, você já consegue liberar cap e melhorar a qualidade da linha. Só não sei se o Alex Mack é o nome ideal para isso, por conta da idade.
É mais porque ele, como você falou, né, já jogou com o Shannon, seria um cara que chega jogando, né? Você sabe que conhece o esquema de trás para frente. E, de repente, ele pode vir com aquela ideia de, já ganhei o que tinha que ganhar, agora eu vou tentar jogar com um técnico que eu já conheço, um esquema que eu sei que é bom, um time que tem um elenco para ser campeão. De repente, ele pode fazer um desconto de fim de carreira, né? Mas nessa linha que acho que talvez possa ter um custo-benefício interessante. E aí, se você tiver a segurança de que vai ter um cara desse no elenco, dá para pensar em draftar um cara mais cru para desenvolver. Enfim, tem caminhos aí para os 49ers pensar. Mas o que não dá para não fazer é chegar no ano que vem com essa posição de center de novo, correndo o risco de dar errado.
Vinculado ao que vocês falaram aí do Richburg, o Jefferson pergunta: acham que essa quantidade de lesões que tivemos pode atrapalhar o desempenho de algum jogador para a próxima temporada, principalmente os que se machucam mais de uma vez? E aí, eu acho que aqui especificamente o DeFord, eu acho que é uma preocupação, né?
Eu particularmente tenho muita curiosidade de perguntar isso para aquela Nájula do Twitter, mas ela não vai muito para minha cara, porque uma das curiosidades que eu tenho mesmo é saber como que essas lesões podem impactar no futuro. Eu realmente não sei responder essa pergunta. Se eu falar, vou estar quase sendo prepotente, porque eu não tenho ideia nenhuma de como a lesão...
O Luiz sendo prepotente, nunca vi isso acontecer.
O Luiz Henrique é. mas eu não tenho ideia de como...
Sentiu isso pode... o veneno aí.
Esses tornozelos machucados aí vai atrapalhar para o próximo ano, se esse ano que vem já tá novo. Eu realmente não sei responder e tenho a mesma dúvida, para falar a verdade.
E aí, Alan, você confia no departamento médico do Fernando?
Confio zero, né? e espero que o Shanahan não confie também, porque boa parte dos problemas que o time tem esse ano vem da confiança que o time tinha de que os jogadores que estavam em PUP, né? Que era o Blair e o Richburg, iam estar disponíveis na semana 7. Então o time... São duas posições vitais, né? Edge Rusher e o Center. O Center até acho que mais, porque o Richburg é o titular, né? O Blair era um dos principais reservas, mas não era o titular. E o time não investiu atrás de jogadores para essa posição contando com eles, né? Então, ou investiu menos do que poderia investir contando com eles. E aí, a hora que a gente teve a lesão do Garland, teve a lesão do DeFord e do Bosa, e esses jogadores não voltaram, não é que eles não voltaram na previsão inicial, eles não voltaram para a temporada, né? Então, tipo, você tem uma equipe médica que te fala, não, semana 7 os caras estão disponíveis.
Garoppolo então, também agora, né?
Então, eles fizeram essa pataquada ano passado, né, com os dois wide receivers. Não, o cara vai voltar para semana 1, os caras não jogaram. Tudo bem, no caso do Trent Taylor teve lá uma infecção, é uma coisa meio imprevisível. Mas não foi o caso do Jalen Hurd, né? Não, o cara vai voltar, e o cara não volta. Aí o DeFord esse ano machucou na primeira rodada, não, parece que não é sério, tal, tá, o negócio do pescoço, quando vai ver, os caras estão falando até de aposentadoria. Então, assim, o diagnóstico deles não passa segurança nenhuma, né? Isso me preocupa, porque você tem um monte de jogadores machucados, aí o front office vai olhar e falar, bom, vamos planejar o elenco para o ano que vem. Você tem que saber, minimamente, com algum grau de segurança, com quem você pode contar e com quem que você fala, aqui vamos ter que buscar outra opção. O center é um caso clássico de que detonou. Boa parte dos problemas do ataque esse ano foram sequências, né, em decorrência desses problemas do center. A gente tinha o problema com o Richburg, E aí o Garland se machucou ainda no training camp. Dava pro time ainda tentar fazer alguma coisa mais louca, fazer uma troca e tal, né? E não fez por quê? Ah, vamos segurando porque na semana 7 o titular volta. Se soubesse que o titular não ia voltar, falou, bom, ferrou. Temos que ir atrás de alguém porque o titular tá fora e o reserva tá machucado. E o time não fez isso, né? Então, me preocupa bastante essa história da equipe médica. O pessoal fala a história dos Fernandes ter mais lesão do que a média. Isso me preocupa também. Acho que deve ter algum problema de preparação aí, porque não é possível. Mas não dá para ter tanta certeza porque... O nível de lesão foi alto em geral, né? Então pode ser que seja só uma questão de sorte. Agora, a questão de erros no diagnóstico, esse não dá para dizer que é sorte. Eu acho que aí é incompetência mesmo.
E aí, Luiz, quer falar sobre preparação física dos 49ers?
É, isso aí. Alguma coisa, sei lá, alguma coisa errada deve ter. Porque não é possível que desde 2017 a gente tá com tanta má sorte assim. Desde que o Kyle Shanahan assumiu, o 49ers não teve alívio com lesão. Teve bastante lesão no passado, conseguiu chegar no Super Bowl, mas também foi bastante acometido esse ano também. Em 2017, se não me engano, teve 17 caras da reserva também. Então alguma coisa errada deve ter, só não faço ideia do que é. Eu não faço ideia do que é e espero que resolva no ano que vem.
Eu pensei, acho que foi outro administrador do caos lá que postou, né? Que o Claypool dos Steelers... comentou que ele ficou sabendo ali de um ex-colega dele que alguns times fazem treinos bem puxados, no caso era o 49ers, né? No meio da temporada.
Foi eu que postei essa aí, foi o Chris Fink, ele veio de um free agent não draftado, e comentou isso com o Chase Claypool, falando que nas quintas-feiras eles usavam os pads ainda. Aí falaram isso aí com o Kyle Shanahan e ele comentou que não era bem assim, eles usavam os pads na quinta-feira, mas não era o treino todo, e em compensação, na terça-feira, quando tava todo mundo pegando mais pesado, eles começavam mais devagar para recuperar melhores os jogadores durante a semana, né? Então o Kyle Shanahan resumiu falando que, em comparação com os outros times da liga, o treino era tão pesado quanto, não era mais pesado no 49ers. A estrutura era um pouquinho diferente, mas o peso era o mesmo.
Bom, seguindo aqui, o Pequeno Madruga pergunta, o quanto será prejudicial a saída do Richard Sherman? Bom, acho que não muito, né? Ele nem jogou esse ano, já tá machucado de novo e não deve voltar, né? E aí, Alan?
Depende muito da estratégia, né? Eles já falaram mais de uma vez que eles têm um plano para secundária. Falaram isso antes do draft esse ano, que a gente esperava que eles fossem draftar alguém, algum cornerback e tal. Eu acho estranho esperar que esse plano que eles tinham para secundária fosse contar com o Verrett, porque isso aí era meio que um dardo que eles jogaram lá, que deu sorte, porque ninguém podia esperar que ele ia ou não se recuperar, mas por sorte se recuperou e meio que é o que salvou a secundária esse ano, já que todo o resto machucou, né? Se ele conseguirem renovar com ele e ele não se machucar de novo, né, conseguir ter mais uma temporada saudável, que é um grande C na história, eu não sei se é tão prejudicial assim, não ter o Sherman. Lógico que é muito melhor ter ele do que não ter, mas a gente tem que ter consciência que ele está bem na fase final da carreira dele já. Os problemas físicos estão começando a se acumular, né? Ele já teve a lesão séria no Aquiles, cirurgia, voltou. Agora, ano passado ele perdeu jogos por contusão, esse ano ele perdeu mais jogos ainda por contusão. Então, né, as perspectivas a cada ano que passa são cada vez piores em termos de capacidade física. Então, se você puder contar com o Verrett titular, tiver o Emmanuel Mosley, que eu acho que a chance é grande de renovarem com ele, porque ele é free agent restrito, né? Teoricamente, você já tem dois jogadores ali que podem ser os titulares. E aí você vai ter que repor outras opções via draft. Eu acho que está se desenhando mais nessa linha, mas eu gostaria muito de saber qual que é o plano deles, porque acho que o plano deles não era esse originalmente, né? Porque não dava para contar com o Verrett. Então será que o plano deles era renovar com o Sherman? É uma curiosidade que eu tenho aí para free agents, para ver o que vai acontecer.
Quer complementar alguma coisa, Luiz?
Basicamente isso. O Fernandes com certeza perde em relação a talento, né? Porque é meio óbvio que o Richard Sherman é melhor que os outros. Mas quando coloca tudo na mesa, idade, preço, a disponibilidade, talvez no geral seja melhor, tem um custo-benefício melhor deixar o Sherman embora, né? Porque ele seria caro, já vem se machucando, tá com histórico de lesão. E se a gente conseguir... e o Emmanuel Mosley e o Jason Verrett com o Sherman fora jogaram bem. O Barrett principalmente. E com o pass rush voltando no ano que vem, a tendência é melhorar, né? A secundária ano passado jogou muito bem com o pass rush funcionando, jogou bem esse ano com o pass rush mais ferrado. Ano que vem a expectativa é melhorar. Talvez o Sherman não seja tão... não seja tão... qual que é a palavra?
Essencial?
Essencial, assim, porque ele foi substituído no nível bem alto esse ano. A gente sabe como a defesa do Fortnite funciona sem Richard Sherman. Talvez o pass rush ainda melhore essa perspectiva.
Bom, seguindo aqui, tinha uma pergunta, que é o Douglas Hines. Pergunta, a saída do Salé para um cargo de head coach parece ser muito provável nessa off-season. Quem seria um bom nome para substituí-lo? Alan, que nome que você gostaria de ver, caso o Salé saia?
Bom, supondo-se que ele esteja disponível, eu gostaria de ver o Vic Fangio, que é um cara que já tem um histórico com os 49ers, né? E que o Shanahan já mostrou interesse no passado, né? Quando ele assumiu o time, era o principal alvo dele para coordenador defensivo. O pessoal fala muito do Dan Quinn, que ele tem uma relação muito boa com ele, mas pelo histórico da defesa dos Falcons, eu não gostaria muito do Dan Quinn, não, porque é complicado esses técnicos que fizeram a fama em Seattle, né? Graças a aquele elenco fantástico que eles tinham de defesa, quando foram implantar o mesmo esquema sem o mesmo talento, e um deles se deu bem, né? O Gus Bradley não se deu bem e o Dan Quinn também não. Então eu não ficaria muito confortável com eles assumindo a posição de coordenador defensivo. Se não fosse o Vic Fangio, eu gostaria que o Shanahan pensasse fora da caixa, trouxesse um cara, de repente, na linha do que os Rams fizeram, né? Buscaram o Brandon Stokley, tem uma ideia mais de college, né? Ideias... enxerga o jogo de uma forma diferente, menos tradicional. Poderia trazer umas ideias inovadoras aí, porque o jogo tá mudando, né? Na NFL, ao longo dos anos, cada ano muda um pouquinho. Tá se aproximando mais ao estilo do que algumas coisas que são feitas no college. E eu acho que a criatividade para a defesa hoje é essencial para tentar roubar algumas posses de bola, porque as regras estão muito favoráveis ao ataque, né? Então, só na base do talento é duro.
E aí, Luiz, qual nome você gostaria de ver?
Nome assim, eu vou na linha do Vic Fangio. O problema com ele seria a mudança do esquema, né? Porque eu não sei se eu gostaria de ver o Nick Bosa jogando de pé, não sei se eu gostaria de ver o Nick Bosa dropando para cobertura. A parte boa é que ele tem um skill set bem parecido com o Bradley Chubb lá em Denver, né? Dá para ter uma noção mais ou menos de como eles estão sendo usados. Mas eu acho que essa defesa hoje, do jeito que está montada, não está muito favorável para jogar no esquema do 3-4 que o Vic Fangio costumava usar.
Acho que o Eric Armstead poderia ser beneficiado, né, num 3-4, você não acha?
O Armstead ele tem essa versatilidade. Chegou a jogar no 3-4, mudou para 4-3 depois. Mas, por exemplo, outro defensive end, o Nick Bosa é complicado jogar de pé, não sei se ele conseguiria. A gente ia precisar de mais outro defensive end pesado para poder jogar lá na... no Zeteco no lugar do Jones ou de outro defensive end. Então, é complicado. O middle linebacker, talvez, para mim, seja a principal deficiência, porque a gente ia precisar de cara mais pesado que o Fred Warner, né? Poder jogar de frente com a linha. Eu só vou ter 3 DLs lá na frente, então o linebacker vai passar com mais facilidade. Então eu precisava de um linebacker mais físico. Eu não sei se essa mudança de esquema seria ideal, mas em termos de capacidade, para mim ele é o possivelmente melhor que vai estar disponível. Mas nesse mesmo artigo da Athletic, eles falaram bastante do Raheem Morris, eu acho, que é o técnico do Falcons agora. Era conhecido do Shanahan desde a época de Tampa, e agora já tem experiência treinando como head coach também, um cara bem rodado. E o outro nome foi, eu acho que o Alan já falou do Gus Bradley, né? Falou do Duncan, Gus Bradley, Vic Fangio e o Raheem Morris. O cara que talvez saia dessa linha aí seja o nosso coordenador de linebacker lá. Esqueci o nome dele.
Não é o da linha defensiva? Chris Kokorek?
Todo mundo fala dele, mas o Salé deu uma entrevista recentemente falando que o treinador, eu acho que é o Mays o nome dele, o treinador de linebacker atual do 49ers vai ser um head coach um dia. Talvez essa seja a deixa pra dar uma elevada no moral dele, uma elevada no valor.
Mas ele é novo ainda, não é não, Luiz?
Cortou aqui.
Também.
Não, novo eu digo como técnico, né? Acho que ele tem poucos anos, mesmo como técnico de linebacker. O Raheem Morris eu gosto, porque quando ele assumiu a defesa dos Falcons ano passado, o time mostrou uma boa evolução, né? Então, alguma qualidade ele
tem. É o DeMeco Ryans. Ele que basicamente fez os scouts, indicou o Fred Warner e o Greenlow, né, pro 49ers. Foram dois nomes que ele pediu pro Shanahan, né, pro John Lynch, e aceitaram as indicações, draftaram e aparentemente acertou bem, né?
Pelo menos, jeito pra talento ele parece ter.
Pelo menos seria um nome diferente, né? Que pode vir com umas ideias novas.
Como o falou, começou a treinar em 2017, né? Talvez coordenador de defesa agora seja um passo grande demais, mas vamos ver.
Bom, o Riscado ainda pergunta, acha que a Yuki vai dar um salto para um wide receiver elite na próxima temporada? Na próxima? Como assim, Henrique? Você tá vendo, não?
Essa daí eu li na hora que ele postou e já vim preparado. Só preparado mais ou menos, só que eu fechei o WhatsApp. Aí, você olha os stats do Brandon Ayuk nesses últimos 6 jogos. Quando projetaram ele pra temporada inteira, isso já é elite pra mim. É aqui, ó. Nos últimos 6 jogos ele teve 45 recepções, 168 jardas e 4 touchdowns. Quando projeta isso pra 16 jogos, seriam 120 recepções, 1514 jardas e 11 touchdowns. Eu realmente não lembro a última vez que o 49ers teve número de wide receiver assim. Lógico que a projeção vai variar com certeza, mas acho que é o que já tá jogando no nível bem alto. Eu acho que faz tempo que o wide receiver do 49ers não joga no nível tão alto assim.
E ele lembrar que ele tá jogando nesse nível com quarterback reserva. Era só isso que eu ia agregar.
A pergunta, caramba, é importantíssima.
E não é qualquer reserva, tá? É o que manda. Bom, o Jimmy de Brasil, né, futuro Mac Jones Brasil, pergunta, é verdade que nenhum companheiro de time foi no aniversário de Zach Wilson? E aí, é bust, Luiz?
É verdade, mas considerando o momento atual de pandemia, ele pediu para os amigos dele no irem na festa de aniversário para todo mundo se preservar e não contrair o coronavírus.
Não, ninguém foi no aniversário e não é só isso, né? O Garoppolo devolveu a nota de $100 que estava no final do playbook.
O Claudio R. Fernandes pergunta, fala lá dos outros quarterbacks, e considerando o Trey Lance disponível, dá pra puxar o gatilho? Sem trade down, sem trade up, sobrou Trey Lance ali, Luiz. Você puxa o gatilho?
Eu não puxaria pelo talento, ele tem o upside, tem o valor da posição que é muito alto, né? Mas pra mim, hoje ele não tem talento de primeiro round, com certeza eu sou camarinho, vou. Mas eu gosto do braço dele, todo mundo fala elite arm talent, eu não acho nem perto disso, eu acho ele um braço bom, eu gosto da mobilidade dele, mas fora isso eu não vejo nada acima da média. Nada acima da média, eu não acho que ele se destaque em mais nada além disso. Ele lança bem fora de plataforma também. Mas quando você pensa em precisão, ball placement, eu não gosto. Eu não gosto dele também processando a defesa. A antecipação dele também é bem fraca. Jogando contra um nível baixo de competição, ele tem uns problemas de antecipação também. Algumas tomadas de decisões eu também não achei tão legal. É um cara que tem upside, mas o cara jogou na segunda divisão e jogou um ano só, né? Então eu acho que isso por si só já fala o quanto ele é cru. E eu não sei se eu puxaria o gatilho assim com um cara tão cru no top 15 de draft.
É isso que tá aí pra mostrar, né?
Foi que os pontos negativos aí que o Luiz citou provavelmente são algumas das características que o Shanahan mais valoriza, né? Então, pensando por esse lado de encaixe, difícil imaginar que ele gastaria um pique tão alto num quarterback que ainda precisa evoluir muito na parte que o Shanahan mais acha importante do jogo.
Então, a resposta é não.
Sinceramente, a única coisa que eu acho que ele agregaria em relação ao Garoppolo é a mobilidade, porque todo mundo reclama da deep ball do Jimmy Garoppolo, todo mundo fala bem da deep ball do Trey Lance, mas pra mim não soma, não. Eu acho que se o Jimmy Garoppolo jogasse na FCS, ele ia ter uma deep ball melhor ainda. Sei lá, não vejo um upgrade do Garoppolo em relação ao Trey Lance.
Bom, ele não jogou, Luiz, na FCS? Qual que era a universidade do Garoppolo? Eu achava que era a segunda divisão também.
Pode falar. Não, é que segunda divisão, quando fala segunda divisão, ainda tem a segunda divisão mesmo, entendeu?
Ele era terceiro, então.
Não, é o equivalente à segunda divisão, mas no nome é primeira divisão, né, Luiz?
O Jimmy Garoppolo jogou na FCS igual o Trey Lance, mas eu tava fazendo a comparação hoje, que eu digo. O Jimmy Garoppolo
hoje... O Garoppolo teve números excelentes, né, no college, né? Até bateu o recorde do Tony Romo, né? Pelo menos...
O Garoppolo jogou em Western Illinois,
mas... bateu o recorde da escola, né, Kedon? Escola que já jogou Tony Romo e Sean Payton.
Mas os números do Trey Lance também foram muito bem. Eu acho que esse é o que mais coloca ele lá no alto. Quando você olha assim na tabela e vê 42 touchdowns totais, 0 interceptação, você fica doido com esse cara. Mas quando olha no tape assim, eu não comprei tanto.
Bom, de perguntas foi isso. Só tem um tal de Endzone 51 que fala: é verdade que o Endzone 51 foi boicotado do programa dessa semana porque pistolou contra o Kyle Shanahan no último episódio? Sim, é verdade.
Posso confirmar que é verdade.
Bom, e de perguntas é isso. Muito obrigado, senhores. Vamos passar rapidamente para o jogo. Indo pro jogo aqui, o São Francisco 49ers foi até Dallas, né? Dallas, né? Cidadezinha lá do lado, enfrentar o Cowboys e perdemos por 41 a 33. No jogo viu-se um jogo equilibrado, né, Luiz? Você que costuma assistir college, você deve lembrar que times ruins sempre geram jogos disputados, né? E parecia isso, né? Parecia dois times ruins jogando, o 49ers principalmente sofrendo fumbles ridículos ali, logo em seguida... tomando o touchdown dos Cowboys, que já abriu 14 a 0, né? Foi um começo ali que parecia que ia desandar bem o jogo, mas meio que se equilibrou com o touchdown dos 49ers, né? O que você achou desse começo do jogo, Liz?
A gente ficou numa situação bem complicada com esse início de jogo aí, porque não dá pra contar com dois turnovers logo no primeiro quarto, né? O 49ers ainda brigou, jogou bem. Eu acho que ofensivamente o 49ers foi bem até o quarto. Até o mesmo Nick Mullens. Eu não acho que ele foi tão mal assim até fazer merda no final, mas ele teve um drive lá que ele conseguiu colocar um ritmo excelente no ataque. Acho que o ataque do 49ers foi bem até precisar ser melhor ainda e não conseguiu.
Depois desse começo complicado dos 49ers, acabando já 17 a 7 o primeiro quarto, o 49ers conseguiu estabelecer em campo ali e fez uma boa campanha, né? Combinando com o touchdown, e depois foi uma sequência de punts até que o Dallas fez uma boa campanha no final do jogo ali e tentou um field goal de 60 jardas que não foi bem. Nisso, no intervalo, a gente já foi com o placar mais apertado, né? 17 a 14. Você achou que o 49ers ia voltar como pro segundo tempo, Luiz?
O 49ers sofreu dois turnovers assim no início do jogo e terminar o primeiro tempo bem colado, a perspectiva era boa. Mesmo a gente não tendo desempenhado no futebol americano tão alto, dava pra ganhar esse jogo. O problema é que a gente fez merda, a mesma merda que aconteceu no primeiro quarto aconteceu no segundo, no primeiro tempo aconteceu no segundo. Então fica complicado sobreviver depois de quatro turnovers, né? Mas eu vou acabar sendo repetitivo, mas é isso. O 49ers jogou bem, mas ofensivamente no início, conseguiu criar ritmo, mas não foi suficiente.
Bom, então só recapitulando aqui, o 49ers voltou e ainda fez um field goal, né? Empatando o jogo em 17 a 17. Teve ali uma troca de touchdowns, coisa rara, nesses dois times. Dallas avançou bem em campo, conseguindo ali uma big play em cima no Sid Lamp, se eu não me engano, em cima do Marshall Harris. E o Tavares Moore faz o tackle, né, num lance de 45 jardas. Logo em seguida, os 49ers respondem também com boas jogadas, buscando o Kyle Juice ali, né? E combinando ali com o touchdown do Jeff Wilson. Uma boa recepção do Jordan Reed no meio do caminho ali. Nisso, troca placar 24 a 24. Uma troca de punts dos Cowboys, depois os 49ers, depois os Cowboys. O jogo meio que deu uma apaziguada ali, começou a ser nivelado por baixo. Até que Nick Mullens vai avançando ali com a bola e é interceptado na linha de 16 jardas, ficando fácil lá para os Cowboys fazer mais uma pontuação. Só que ficaram só com o field goal. A defesa segurou bem ali, que tava com toda a defesa. Ficou 27 a 24. O ataque não andou em campo. Os Cowboys também não andou bem em campo. Dois punts seguidos. E Nick Mullens de novo ali, entregando a paçoca, né? Tentou um passe ali pro Brando Ayuk, que foi bem estranho ali o passe. E os Cowboys conseguiu a interceptação, retornando ali já em uma boa posição de campo, fazendo touchdown com o Pollard de 40 jardas. Nisso o jogo já entrou em garbage time, né? Já tava no finalzinho do jogo, Nick Mullens avança em campo ali pra um field goal. Ele toma uma pancada ali no finalzinho, CJ Better entra em campo, só ficamos com o field goal. Porque ali o meio que calculou, né? Tinha que fazer o field goal e depois um touchdown pra empatar o jogo. Tava uma boa posição de campo ali, tentou o field goal, tentou um sidekick, não conseguiu. E no retorno de um sidekick, o Sid Lamb faz o touchdown de 49 jardas. Ainda tentando uma Hail Mary com o Better, que pelo menos o rapaz tem braço, né? Touchdown no último lance do jogo, final 41-33. E aí, Luiz?
Essa bola do Bedard viajou pra caramba. O problema é que não valia mais nada. Kendrick Burns segurou.
Se eu não me engano, viajou 60 jardas no ar.
Foi bem alto.
Foi isso mesmo. Foi a jogada mais longa com a bola no ar na semana, né? Primeira vez do 49ers e não sei quantos anos apareceu lá. Acho que uns 3, 4 anos.
Mas deve ser desde o Colin Kaepernick.
Teve o lance, eu acho que do Better mesmo, né?
É, com o Goodwin, né?
Isso, com o Goodwin, mas não foi o touchdown mais longo da semana, mas não foi a bola mais longa no ar. Tá. É um cálculo lá que eles fazem, né? Que é a bola no ar, né? Basicamente é isso. Normalmente o Aaron Rodgers ganha isso aí. Bom, e foi isso, né? Foi um jogo de nível baixo, né? Nível técnico bem baixo, né? Se você pensar nos dois times, com muitos erros, né? Fernandes com erros que entregaram mais a bola e os Cowboys com erros de execução, né? Não entregaram a bola, mas não conseguiam avançar.
Eu acho que o que matou o 49ers foi isso. É, por mais que a defesa tenha segurado eles com menos de 300 jardas no total, conseguiu ganhar os turnovers para empatar o que o 49ers deu para ele. Até a primeira interceptação do Nick Mullens, o jogo estava empatado e estava aberto. Estava com chance de passar à frente do placar. Aí o Nick Mullens resolveu entregar o presentinho para tal.
Lembrando, na primeira interceptação do Nick Mullens já tinha rolado dois fumbles, né? Fumble do próprio Nick Mullens e o outro, acho que do Jeff Wilson.
Teve de Jeff Wilson, mas teve fumble no retorno também do Rich James. Eu não sei se foi antes ou depois. Teve um fumble no retorno
do... Acho que o do Jeff Wilson foi recuperado, né? Nem contou. Aconteceu alguma coisa. Será que foi flag? Não lembro. Ou tô confundindo até o jogo.
Foi na série Supernova.
É, beleza. Oi? É, cortou um pouco, Luiz. O 49ers teve 4 turnovers, não foi? É que é um sidekick que não conta, né, como turnover.
São 4 turnovers. Foram 2 fumbles e 2 fumbles do Rich James, o fumble do Mullens e 2 inches do Mullens.
É isso mesmo. Então até os 3 turnovers a gente ainda tava no jogo. Porque no terceiro turnover ainda os Cowboys só conseguiram o field goal, né? Ainda ficou 27-24. Então ainda tava... Um field goal só, a diferença, com bastante tempo no placar, ainda tava no jogo, né? Mas o ataque desandou, né?
Até uma situação interessante, porque com 3, a defesa conseguiu colocar o 49ers no jogo, a gente tava empatado 24-24 até o terceiro turnover, e mesmo assim eu ainda tenho a impressão de que elas teriam que fazer mais, porque por mais que a defesa tenha sido boa, tenha jogado ok, um ataque nesse nível tão horrível para ganhar ela precisa ser melhor que isso, né? E o 49ers não conseguiu derrubar tanto o Andy Dalton, mesmo jogando o Terrence Steele de right tackle. Ele é um dos piores caras que eu já vi jogando na minha vida. Tinha que ter conseguido algum turnover e não conseguiu também. Acabou que a defesa jogou bem, mas não o suficiente.
Um problema recorrente do time tá sendo os turnovers, né? 8º jogo em sequência que o 49ers sofre pelo menos dois turnovers, né? Então é um grande problema aí. Já errou a sequência mais longa desde 2008. Questão positiva, pelo menos o Brandon Ayuk passou, né, o número de recepções que o Deebo Samuel tinha como rookie. Então passa a ser aí o rookie com o maior número de recepções na história do 49ers. Do jogo é isso. O que você viu de positivo, Luiz?
Positivo no jogo. A gente teve Nick Mullens não jogando nunca mais pelo 49ers.
Isso é. A lesão do Nick Mullens foi bem grave, tá? A mesma lesão parecida do que a do Big Ben teve. Então, recuperação demorada aí vai... Provavelmente vai perder bastante tempo, hein? Uns 6 meses para se recuperar.
O Brandon Ayuk que conseguiu ser dominante e agora conseguiu dominar, ter uma recepção dele sustato no meio do campo, que eu tava sentindo falta, e nesse jogo ele mostrou o que ele mostrava no college, eu gostei bastante. Isso é difícil achar mais coisa positiva que isso, que é mais que teve.
E tiraram um jogo do Sunday Night e a gente pôde dormir mais cedo.
É, É exatamente isso, eu acho que só isso.
E a defesa foi bem no geral, né? Não tem muito o que criticar a defesa.
É, a defesa eu acho que dá pra criticar não ter pressionado tanto, porque a linha ofensiva dos Cowboys é ruim, por mais que nosso pass rush seja bem, a linha ofensiva deles dava pra ter conseguido mais. E não ter conseguido turnover, não dá pra cobrar. Cobrar turnover é complicado, mas se tivesse tido ia ser melhor ainda, né? Talvez ganhasse esse jogo se eles conseguissem roubar a bola.
E quem que é o destaque da partida pra...
Destaque da partida, eu vou ficar com o mesmo que eu falei lá no pós-jogo com o velho, vai ser o Akello Terspoon, preso. O cara voltou, ficou na casinha do Kyle Shanahan e voltou jogando demais, é o primeiro que faz isso, né? Ele cedeu algumas recepções, cedeu acho que uma recepção para 6 jardas ou 2 para 6, alguma coisa assim. Mas linhas gerais ele jogou pra caramba. Ele teve bastante, algumas bolas na direção dele, ele se recuperou bem. Se você deu o catch, o tackle foi imediato, ajudou também no jogo corrido. Então, pra mim, o Akello Terspoon jogou demais.
É, o... Nossa, me fugiu o nome dele. O Eric Armstead veio pro jogo, né? Foi o único que conseguiu pressionar ali, finalmente saiu, já dobrou o número de sacks dele desse ano. Sim. Na verdade, foi mais que o dobro, né? Porque ele tinha 1,5 só. Ele fez 2 sacks.
O Armstead teve 7 pressões.
Ah, ele jogou bem.
Quando o Bosa tinha 7 pressões, o pessoal ficou falando a semana inteira. Se ele tivesse com aquele projeto de doar $1,000 para cada sec que ele fizesse, as criancinhas fome esse ano.
Coitadinho das crianças, Luiz. Para com esses negócios aí. Do Akello Winterspoon, parecia outro jogador, né? Parece que ele teve algumas atuações assim nos anos anteriores, né? Só que logo em seguida, tipo, jogava muito bem, daí logo um pouquinho depois ele jogava mal, daí perdia confiança.
Ele parecia que o Fortnite queria que ele... ele não foi escolhido no terceiro round se não tivesse talento. Na NFL ele mostrou isso. Lembro no início do ano passado, ele jogou nesse nível aí. O problema é que ele não se mantém. Não sei se é falta de confiança, o que que é. Ele costuma se posicionar muito bem, ele não é queimado com tanta frequência, mas não na hora de acabar, na hora de fechar com chave de ouro, ele faz merda. Eu gosto bastante dele, eu acho que o tempo dele no 49ers acabou, mas eu espero que ele tenha um futuro em algum lugar na liga.
Só constando ali, ele teve 6 targets e só sofreu uma recepção para 12 jardas. E é isso, o jogo foi isso, né? Vamos só fazer agora o preview pro próximo jogo, Luiz? No dia 26 de dezembro, depois do Natal, o San Francisco 49ers enfrentará o Arizona Cardinals no State Farm Stadium. Já não sei mais quem é o mandante.
Tudo em casa.
Tudo em casa mesmo. Bom, destaque dos Cardinals, obviamente, Kyler Murray com 3.637 jardas, 26 touchdowns aéreos. E o wide receiver do Andrew Hopkins já com 1.324 jardas. Que coisa, não? Running back tá como o Kenyon Drake com 874 jardas e os 9 touchdowns. Primeira pergunta, Luiz. Quem que será nosso quarterback? Essa é fácil.
Não tem nenhuma opção além disso. Josh Rosen vai ter 4 dias para pegar o playbook. Tem aquela história que ele pegou o playbook de UCLA em 2 dias, né? O quarterback do Fernandes é o Kyle Shanahan e o de UCLA é o Chip Kelly. Então tem uma diferença aí. Mas eu acho que só se acontecer algum milagre pro Josh Rosen que ele entra em campo. Eu acho que não tem uma perspectiva disso, não.
Ou se o CJ Better dá uma machucadinha ali, né?
Eu acho que eu coloquei a lesão do Better no meio do milagre.
Ah, tá. Bom, os Cardinals, eles meio que tentaram refazer a linha ofensiva deles, né? Com o Jansen Pug, Mason Cole. Só que parecia que tinha engrenado bem, mas no meio do caminho desandou, né? O que, que aconteceu com a linha deles? A linha ofensiva, Luiz.
O Kyler Murray no início estava jogando bastante bola rápida, né? Tava soltando a bola bem rápido. O DeAndre Hopkins ajudou muito nisso, porque se ele não conseguia a separação, ele conseguia brigar bem pela bola. Mas acabou desandando. Estou olhando aqui as notas do PFF. Ele tem um tackle bem avaliado, que é o DJ Humphrey. Mas fora disso, o resto está de mediano para baixo. Não sei se o Kyler Murray tá segurando mais a bola, se eles enfrentaram o pass rusher melhor, mas o nível realmente caiu.
Eles draftaram o Josh Jones e não estão utilizando, né? Ele tá machucado? Não, né?
O Jones caiu mais do que o esperado, mas acho que já na off-season ele já teve algum problema, não sei se ele tava conseguindo render o esperado, eu acho que ele não tá nem jogando, pra falar a verdade.
Porque parece pra mim como ele reserva, né? Meio complicado.
Ele teve 9 snaps a temporada inteira.
Então, reserva total.
Bom, não, mais que isso, 51 snaps, mas mesmo assim.
Do lado da defesa, eles estão com as lesões, né? Eles perderam muito nome, né? Ali, principalmente na linha, né? O Chandler Jones foi a principal, né?
Isso. O pass rush dos Cardinals já se resumia só ao Chandler Jones. Eles trouxeram o Devon Knarr, que deu uma melhoradinha, mas também não é isso tudo. Eles contrataram também o Golden. Fez uma temporada muito boa nos Giants ano passado, mas esse ano não tá Ah, tá vendo? Essa sua matemática me ferra. Entregando. Eu ia falar integrando. Tá vendo? Ele não tá entregando isso tudo. Aí acabou que o pass rush perdeu. O cara com mais pressões no time dele agora é o Haason Reed, que é um meio híbrido entre linebacker e edge, né? Um cara que vocês sabem na temporada.
Outro nome aí dos Cardinals que era bastante falado é o Isaiah Simmons. Só que... Isaiah Simmons, né? Que é Isaiah Simmons lá. Que era considerado um dos melhores prospectos. O que, que aconteceu aí? Que ele teve dificuldade nessa transição, né? E dizem também que o coordenador defensivo não tá sabendo utilizar a versatilidade que ele tem. O que, que você acha desse caso aí, Luiz?
O Isaiah Simmons, ele era um caso complicado, porque apesar do talento dele, os caras não tinham acabado de contratar o Devon de Campbell, né? É o dos Falcons, que é um nível bem ok. O esperado é que ele jogasse melhor que o Devon de Campbell, mas eu acho que eles estão esperando ele chegar a ficar... Eu acho que estão cozinhando para chegar, esperar ele chegar no nível melhor ainda, antes de jogar em campo o tempo inteiro. O Jordan Hicks, apesar de não ser um cara sólido, teve temporada sólida na carreira. Mas acho que até na temporada que vem é questão de tempo até o Simmons assumir a titularidade.
Bom, a secundária deles, o Buda Baker, que é o caso interessante, né?
É excelente na corrida e bem fraco na cobertura. Se a gente tivesse um quarterback, talvez seria um matchup bom para explorar. Só que provavelmente não vai ter o Josh Kittle, né? Então o pai dele não vai jogar, fica complicado.
Vamos ver, muita blitz Buda Baker, você acha?
Ele é bem versátil, acho que eles vão blitar muito, porque eu acredito. Né? Porque o CJ Beathard é bem fraco sob pressão. Né? A maioria dos backups da NFL é bem fraco sob pressão. Então eu espero eles colocando bastante pressão em cima do nosso quarterback. E a questão de quem vai vir é só escolha.
Já falamos um pouquinho do Carlos, o que você acha? Espera ver o 49ers, a parte ofensiva, já que vamos estar sem o quarterback, né? Sem Nick Mullens, vai ser o CJ Better e o Mostert também, o nosso running back, tá lesionado, não vai jogar.
Uma coisa que eu não sei como tá no andamento da temporada, mas pelo menos no ano passado eles precisaram muita cobertura individual, então eu espero. Jeff Wilson recebe bem, fora do back, seja uma boa aposta para conseguir avançar com a bola nas mãos. Eles sempre fazem um jogo bem duro contra o nosso jogo corrido, e o jogo aéreo vai ter que ser a válvula de escape, né? Então eu espero o 49ers com o Jeff Wilson tentando alguma coisa mais... tendo um potencial maior de avanço. Eu acho que o Jordan Reed talvez vai poder ser bastante usado também, porque ele é um excelente corredor de rotas, né? Então, cobertura mano a mano, eu acho que esses caras podem criar mismatch a nosso favor. Mas com o CJ Beathard não tem muita expectativa de nada, né?
Só, como mencionei as lesões, né? Só lembrando, os que não treinaram hoje, o jogo é no sábado, então na quarta-feira a gente tá gravando, os que não treinaram o Kinlow, o Jordan, o Tavares Moore, Mostert, Mullens, que não vai jogar, né? Debo Samuel, Sherman e Ward com conclusão. Treinaram limitado o Grass, o Center e o Rich James. O Verita treinou também, ele tava como fora no último e acabou treinando.
Basicamente o time inteiro aí tá lesionado. As reservas do time. Volta do time,
Só uma coisa, um nome interessante, né? Como o CJ Better vai jogar é o George Kittle, né?
O Kittle, se voltar, eu não espero que volte.
Ele treinou normal, hein? Não treinou nem sem limitação já. Treinou normal.
Acredito e nem espero, mas se voltar vai ser aquele confronto de sempre com o Buda Baker. Na última vez, o Buda Baker saiu com a melhor, né? Quebrou o joelho do Josh Kittle. Então, é interessante. O 49ers, qualquer time da NFL é melhor com o Josh Kittle em campo. Só não sei se a gente precisa ser melhor agora.
Bom, acho que é isso, né? Não tem muito o que falar desse jogo, né? Já não temos mais opção, né? Já não temos mais nenhuma chance matemática de classificação. Agora é só tentar estragar, ou estraga a temporada do adversário, né? Ou estraga, ou melhora o nosso draft. Agora é só vitória, galera. Qualquer resultado agora é bom, né?
Qualquer coisa. Eu ainda prefiro estragar o... É, se bem que não adianta mais nada também. Dos
Cardinals, o Cardinals ainda
gente...
dá.
Se a gente ganhar dos Cardinals, dá pra ter eles nos playoffs. Então, dá pra torcer. Mas, em questão de draft, vamos secar os Cardinals, os Giants, vamos secar os Cowboys, secar os Chargers, e que a gente ver se a gente entra no top 10 aí.
E é isso, né? Falando, qual o seu expectativa aí, o resultado final do jogo?
Expectativa é a menor possível, mas...
Numérica mesmo, numérica, pode falar.
Vamos ver. Eita, pô. Tem o Kyler Murray, tem o DeAndre Hopkins, nós temos o CJ Betard. Eu acho que vai ficar uns 48 a 17 pros Cardinals.
Se for repetir o placar dos Cowboys, pra mim tá bom já. Perder de pouco já tá ótimo, tá, gente?
É, mas então... acho que a defesa do 49ers vem jogando duro. Eu falei 48, mas eu não espero isso tudo, não. Sem turnover, eu acho que a gente não tá tanto ponto assim, não. Mas vamos ver.
É isso, quer deixar seus recados aí, Luiz?
É, recado de sempre. Segue lá o Nine do Caos. Eu já tô preparando conteúdo pro draft. Tô assistindo agora os opt-outs, mas assim que eu chegar nos quarterbacks, vou preparar um conteúdo maneiro. Eu acho que vai ser maneiro, espero que seja maneiro. Então segue lá, a gente tem um canal no YouTube que não tá servindo pra nada, mas segue no YouTube também. Segue lá no YouTube e é isso aí.
Aqui é o Jailson, The Gold Rush Brasil. Nos sigam no Twitter, The Gold Rush Brasil, ou digita lá The Gold Rush BR. Estamos também no Facebook, no Gmail e nos principais agregadores de podcast, Google Podcast, no Deezer, TuneIn, Spotify também. Estamos no Spotify, se quiser ler o mais interessante. E também direto no Twitter, quando sai o episódio, você pode clicar direto no link do Twitter com o agregador de podcast, já consegue dar o play ali, é bem bonitinho. Nem precisa sair mais do Twitter. E no 3, vamos no Go Niners, hein, Luiz? 1, 2, 3 e... Go Niners!
Zach Wilson.